E hoje, na nossa série sobre tecnologia da informação, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente do Conselho Superior da Software by Maringá, Robinson Patrone, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Para fechar essa série, eu gostaria de dar uma pincelada no mercado de TI. A gente falou até um pouco sobre o mercado de TI esta semana, mas eu queria saber de você, Robinson, como é que está esse mercado? Está crescendo bastante? Tem muita vaga de trabalho ociosa ainda?
O mercado ele continua aquecido, Luciano. É um mercado que ele é transversal, né? Então, mesmo alguns setores da economia indo mal, outros vão bem, e isso faz com que equilibre, né, a estrutura de tecnologia mesmo dentro das organizações, né? E isso não para, né? Para a gente é bom, por um lado, né, para o setor, para a tecnologia como um todo. Péssimo para as empresas, porque tem que ficar nesse turnover aí e correndo atrás de formação e de trazer novos talentos, trazer novos recursos e a troca de cadeiras, isso existe. Mas é um mercado aquecido, é um mercado muito estável e ele cresce a todo ano, né? E a gente tem aí uma média de 20 a 30% de crescimento nas empresas, algumas registrando maior crescimento que isso, mas isso é uma média de 20%. Ele é natural que as empresas cresçam todos os anos, né? A tecnologia ela vem se tornando cada vez mais um commodity dentro das organizações. Então, ela vai existir, ela toma o seu lugar a cada dia mais dentro das organizações, né? A questão da automação, a questão dos novos negócios digitais, né? Então, isso é um mercado que vai crescer e não tem jeito de parar, né? Ninguém segura, né, esse desenvolvimento.
E a Software by Maringá tem uma academia para capacitar novos talentos, mão
de
obra?
Sim, já há alguns anos, né, a gente tem trabalhado com o SBM Academy, uma estrutura dentro da software onde empresários, a associação e as academias se juntam para poder trazer formação, né, em diversas áreas. No nosso caso, áreas mais específicas voltadas à programação, mas hoje nós temos a MTech aí com uma série de cursos, né, de formação em outras áreas de formação também, né, o básico informático, o letramento digital para pessoas de terceira idade também, introdução à programação, né, para que pessoas de outras áreas possam estar ingressando também na área, principalmente aquelas pessoas que já têm uma afinidade com a lógica, né, com o pensamento matemático, então ele consegue entrar no mercado de tecnologia de maneira mais fácil. Então esses cursos são para que essas pessoas possam se capacitar e, na sua evolução, pleitear aí um posto nesse mercado de trabalho, que, como eu disse, né, ele continua aberto, tem muitas vagas, tem muita gente procurando. Houve agora, sim, um momento que o pessoal falou, não, agora vai estabilizar porque tem muita empresa demitindo e tal, mas essa demissão em empresa é bem sazonal, né? Algumas empresas de alguns setores que estão se reestruturando, se reorganizando por causa do seu mercado, que às vezes caiu um pouco, ela precisa mesmo equalizar, né, a sua receita com as despesas, então houveram algumas demissões. Mas o nosso mercado aqui não. Ele é um mercado de contratação, ele é um mercado que não tem... ele tem aumentado, né, a cada dia, estamos chegando a quase mais de 5 mil postos de trabalho, né, em TI, em Maringá. Então Maringá e Londrina, que nós temos aqui do lado também, são duas cidades que praticamente elas estão crescendo juntas, né, e aumentando o seu plantel aí de colaboradores na área de tecnologia.
Para trabalhar numa empresa de tecnologia da informação, precisa ter curso superior?
Não necessariamente. Hoje, quando a gente fala da questão de programadores e desenvolvedores, né, tem muita gente que é autodidata, tem cursos de formação que nós estamos oferecendo para pessoas de segundo grau, né? E esse segundo grau ele pode estar recebendo e nem pensar em ir para uma universidade. Vai depender muito daquilo que a pessoa quer como objetivo de vida, né? A gente aconselha que sim, a gente aconselha que nunca pare de estudar, né? Esse crescimento ele é muito bom para que as pessoas possam estar se descobrindo e descobrindo novas necessidades, novas potencialidades delas mesmas, né? Mas no nosso mercado, não necessariamente precisaria de um diploma, né? Na área específica de desenvolvimento.
E vocês garimpam também talentos no ensino médio, aí nessa, junto com essa garotada?
Luciana, alguns anos atrás, a gente olhava para a universidade e olhava para os cursos de formação, né? Nos últimos anos, né, de formação. Hoje, o que, que acontece, né? A gente começou a baixar para quem estava no terceiro ano de formação, no segundo, no primeiro, e acabou, e a gente já está no ensino médio e estamos trazendo jovens aí para formação realmente, para um primeiro emprego, né? Tentando trabalhar junto às estruturas de menores aprendizes, né? Para trazer menores aprendizes, não só para os trabalhos de mão de obra, de assessoria, mas também um trabalho mais qualificado para que ele já tenha realmente um primeiro emprego e faça daquilo uma carreira promissora, né? Então nós temos sim, estamos buscando desde lá do... Está saindo da fralda, aprendeu a falar, escrever, conseguiu digitar, a gente já está querendo.
Isso é bem comum hoje em dia, a gente já vê criancinhas, né, mexendo no celular.
A gente acha que a gente está numa entre safra aí, né, que teremos mais autodidatas, né, pessoas que vão aprender, porque a facilidade que as crianças têm hoje de aprender lidando com essas tecnologias, a gente acredita que isso vai facilitar, né, num futuro próximo. Então o que a gente precisa é dar um bom material de apoio, né, para que ela possa realmente, um material didático ali, que ela possa absorver isso e o quanto antes tá voltando para o mercado de trabalho.
Quem entra como programador, desenvolvedor de software, né, como que pode ser a carreira dele?
Hoje normalmente ele entra como um trainee, né, para aprender o negócio, para aprender, porque existe uma peculiaridade dentro de cada tipo de negócio de tecnologia, né? Então, o negócio é uma coisa que diferencia uma empresa de outra. Então, normalmente ele entra com trainee para aprender um pouco do negócio, depois vai se qualificando, trazendo seus talentos aí na questão de desenvolvimento e programação, vai virar um programador, vai virar um analista desenvolvedor, pode ir para um analista de negócios aí quando ele tem um conhecimento e busca uma formação na área que ele está desenvolvendo, né? E até ser um consultor, outros cargos, né, que podem ser também complementares e não somente desenvolvimento, né? Ele pode se desenvolver em outras áreas ali dentro, na administrativa, tributária, financeira, recursos humanos, né, contábil, mas voltado a negócio e tecnologia mesmo.
Como é que está essa aliança estratégica entre Maringá e Londrina na questão de mão de obra também? Vocês têm essa troca?
Sim, sim. É uma preocupação hoje é global, né, a questão da mão de obra. Então, nesse trabalho da aliança estratégica Maringá-Londrina, um dos pontos nós também trabalhamos a formação de mão de obra em conjunto. Até para que, como somos muito pertos e o nosso trabalho pode ser feito home office de maneira mais facilitada, para que não haja uma concorrência dentro dessas regiões que estão crescendo naturalmente. Então, a nossa região aqui, ela trabalha para a formação geral, realmente, e a Aliança Estratégica, ela está tomando alguns posicionamentos, né, e estamos voltando até novas reuniões e tratativas para que a gente possa trilhar agora caminhos, tanto na formação, como também no posicionamento das nossas empresas de tecnologia, das nossas cidades, como cidades inteligentes. E isso aí passa por uma série de fatores, né, que essa aliança vai tentar trabalhar. A mão de obra, a formação de mão de obra de tecnologia é uma delas quando a gente fala do setor de TI, né? Que na aliança, na verdade, são vários ecossistemas, né, interligados, né, e que estão trabalhando para que essa aliança traga aí para o norte e noroeste do Paraná aí uma força maior e uma representatividade a nível nacional.
Como é que está essa questão do home office? Muitos trabalhadores ainda em home office?
Tem bastante trabalhadores ainda em home office, principalmente na área de desenvolvimento de sistemas. Porque eles se sentem bem, muitas vezes, né, num ambiente mais isolado, na sua casa, porque é mais fácil, talvez, ele para trabalhar. Então, há uma certa reticência em retornar pelos nossos desenvolvedores. As áreas de marketing, de suporte e tal, são mais fáceis de voltar e de estarem trabalhando. Eu, particularmente, na minha empresa, estão 95% em home office ainda. Mas eu gostaria que algumas coisas mudassem para que houvesse algum retorno. Principalmente nessa questão da cultura empresarial, né? Para que a pessoa para que eles tenham essa vivência e troca de experiência entre eles, o home office, isso é prejudicado. Então a gente está tentando ver como que a gente pode fazer para que ou traga a cultura para o modelo home office de alguma maneira, ou traga eles de volta para que a cultura não seja perdida, né? Porque as nossas empresas, elas têm um ambiente um pouco diferente, e essa troca de experiência no dia a dia entre os desenvolvedores, entre as pessoas de diversas áreas, né, faz com que eles haja um crescimento natural dentro das equipes, né? E a gente tem muito medo de perder isso ao longo do tempo, principalmente nas contratações novas, nesse pessoal novo que está entrando. Formar cultura, né, organizacional é um processo que, em home office, eu vejo mais complicado de ser feito. Apesar de a gente ter processos, de ter uma estrutura, mas aquela questão de cultura mesmo, de convivência, a gente não consegue replicar, né, no home office.
Mas, por outro lado, facilita a contratação de um trabalhador, de um profissional que esteja até em outro país?
Com certeza. Essas são os prós e os contras, né? Uhum. Então, o home office hoje nos possibilita ter um maior número de colaboradores, principalmente porque eu posso contratar aqueles que não estão aqui, né, em regiões mais remotas, o que já acontece em muitas das nossas empresas aqui. A gente tem muita gente home office em outras regiões. Eu tenho funcionários em outras cidades que trabalham dificilmente viriam com trabalho local, né? Então, isso é a questão das vantagens e desvantagens. Mas a gente também tem que entender, né, a posição, a necessidade dentro da organização de cada um dessas pessoas, desse tipo de colaborador, e aí trabalhar de uma maneira que ele possa atender a necessidade organizacional sem perder, né, esse vínculo e essa estrutura. O que a gente tem tentado, mas ainda é um aprendizado, porque home office é um processo aí de 3 anos que a gente está entendendo, né? E agora está nesse momento de entender se vai voltar para um híbrido, para um presencial, ou vai continuar no home office, ou quem continua em home office, quem não continua em home office.
Agora, só para encerrar, né? Esse potencial de crescimento desse mercado de TI é ilimitado, uma vez que todas as empresas precisam de tecnologia?
Eu não diria. O limite, né, ilimitado seria muito, né, mas é um crescimento que a gente chama, um crescimento caudal. A tendência é que ele seja cada vez maior, né? Então, ou seja, a gente tem a necessidade da tecnologia, e cada vez aparecem coisas que dependem mais ainda da tecnologia, né? Quando a gente começa a olhar IA, como é que está vindo agora, né, inteligência artificial, como é que a gente está vindo as automações hoje, a parte de sensoriamento, a parte de robótica. Então, todo esse IoT, esse conjunto, né, essa parafernália que nós temos hoje de tecnologia, a tendência é que ela cresça cada dia. Quanto mais ela cresce, mais tecnologia eu preciso, mais, né, ambientes tecnológicos vão estar nascendo ainda, né? A gente acredita que nem metade do que precisa de tecnologia foi descoberto ainda. Tem muita coisa que vai começar a trabalhar. Como que a IA vai trabalhar, né? Como que esses momentos que nós temos, né, em diversos tipos de negócios vão continuar sendo executados, né, a partir da inteligência artificial, a partir da IoT, a partir desse momento, né? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? São coisas novas que estão sendo descobertas e que vão começar a ser usadas. Como que ela vai ser usada e o quanto que isso vai representar na economia ou no trabalho do dia a dia das nossas organizações. Isso aí é um limite que a gente não sabe. O nosso limite é o tamanho das organizações, né?
É um campo assim muito grande para ser explorado.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Tá certo, Robinson. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigado a todos. À disposição sempre.
Nós conversamos com o presidente do Conselho Superior da Software by Maringá, Robinson Patrone, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação.